era Lula.
Nos últimos 8 anos, o Brasil se projetou no cenário internacional. Priorizou a integração da América do Sul, batalhando pela expansão do Bloco Livre de Comércio Mercosul e a criação da União Sul-Americana de Nações. O governo Lula também abriu rotas comerciais com países com os quais o Brasil pouco se relacionava, como os árabes e os africanos. E fincou o pé pela reforma da ONU na tentativa de garantir ao Brasil assento no Conselho de Segurança. Mas também colecionou polêmicas, como o fracassado acordo pelo desarmamento nuclear do Irã e a saia justa com o governo da Itália pela extradição de Cesare Battisti. Como a era Lula marcou e foi marcada pelas relações internacionais, é o que você confere na entrevista de hoje com o professor da Universidade de São Paulo, doutor em Ciência Política e Relações Internacionais, Christian Lobauer. Boa tarde, professor Christian Lobauer, um prazer tê-lo conosco na 104,5 FM.
Boa tarde, o prazer é meu, obrigado.
Professor Christian, a imprensa internacional, a exemplo da revista inglesa The Economist, citou várias vezes o presidente Lula como o principal líder que o Brasil já teve no cenário internacional. O carisma de Luiz Inácio Lula da Silva é indiscutível, mas cabe mesmo esse título de homem, de político, de projeção no cenário internacional, comparado, por exemplo, a Fernando Henrique Cardoso, que tinha um bom trânsito em função da sua formação e projeção acadêmica?
Olha, eu acho que não há dúvida e é incontestável o carisma e a capacidade de agregação e de chamar os holofotes que o presidente Lula tem, tanto na agenda nacional quanto na internacional. Ele é um homem de grande característica carismática e realmente tem uma habilidade nata para trazer para si o foco e as luzes, vamos dizer assim, do cenário internacional e nacional. Agora, eu acho realmente um exagero tratar o presidente Lula como o maior presidente da agenda internacional brasileira de todos os tempos. Acho que o presidente Fernando Henrique foi tão igual ou mais eficiente na sua política externa do que o presidente Lula. Acho que a imprensa internacional, se ela também é movida por essas histórias mais românticas, como é o caso do presidente Lula, como foi, por exemplo, o caso do presidente Lech Walesa na Polônia nos anos 80, quando tem uma trajetória, ou personalidade tem uma trajetória de vida mais, assim, mais notável do ponto de vista de ascensão social e assim por diante. Agora, eu não acho realmente que a agenda desenvolvida nesses 8 anos tenha sido muito favorável ao Brasil. Pelo contrário, dependendo da perspectiva, a maneira como o Brasil lidou com as questões internacionais gerou uma enorme insegurança e dúvida, eu diria, em muitas das nações democráticas e alinhadas ao Brasil nos últimos 50 anos.
Em relação a essa, uma coisa também que acho que é preciso lembrar é que os 8 anos do governo Lula, eles coincidiram também com um período de projeção do chamado Grupo BRIC, o reconhecimento da emergência de Brasil, Rússia, Índia e China. O G8, formado pelas maiores economias além da Rússia, perdeu importância, substituído pelo G20, que engloba as nações em desenvolvimento, incluindo o Brasil. A projeção brasileira é, portanto, mérito desse governo ou resultado, ou até reflexo da conjuntura internacional?
Eu acho que a gente não pode nunca negar a fortuna, já utilizando aqui o termo maquiavélico, a fortuna que esse governo teve e que o príncipe brasileiro, que foi no caso o presidente Lula, teve a virtude de aproveitar essa fortuna que foi a agenda internacional e as grandes modificações no cenário entre as potências mundiais. Então, eu me refiro aqui a essa retomada, esse crescimento dos ambientes multilaterais, a importância que algumas nações ganharam do ponto de vista econômico, principalmente, o que não vale para a questão política e muito menos na segurança internacional, mas vale para o ponto de vista econômico. Eu me refiro aqui à China, à Índia e ao Brasil, porque a Rússia é herdeira da União Soviética e já fazia parte e continua fazendo do cenário da montagem do desenho da segurança internacional. Portanto, o Brasil aproveitou oportunidades que foram colocadas pelo cenário e foi competente nessa ocupação de espaços. O fato é que o Brasil ainda deixa muito a desejar na hora das grandes decisões. Quer dizer, o G20, por exemplo, que você se refere, é um grupo que não tem institucionalidade decisória, ele não delibera, ele é um grupo de coordenação. Os grupos que deliberam, ou as instituições que deliberam, que têm capacidade de intervir no caminho das nações, ainda são grupos tradicionais, é o caso do G8, é o caso das organizações multilaterais, a OMC, Nações Unidas, e são fóruns ainda que são marcados pela força das nações que tiveram poder no passado e não no presente. Acho que os BRICS, por exemplo, como você se referiu, ainda é um exercício de linguagem. A agenda desses quatro países é muito diferente, completamente diferente. Então, eu acho que ainda existe um certo romance, uma certa wishful thinking aí em torno dessas novas esferas. O fato é que o mundo ainda é muito gerido pelos Estados Unidos da América, pelo Japão, pela China e pela União Europeia.
O apoio do Brasil, professor, à entrada da polêmica Venezuela, de Hugo Chávez, no Mercosul, é apontado por muitos como exemplo de como o presidente Lula interpôs um viés muito ideológico nas relações internacionais brasileiras neste período. Esta foi mesmo a marca da política externa na era Lula?
Eu concordo com essa análise de que, principalmente na agenda regional e sul-americana, o Brasil acabou politizando muito além do que deveria a agenda de integração, que é uma agenda eminentemente econômica. Quer dizer, só tem sentido promover a integração regional e a política da circunstância brasileira se for na integração econômica. E o governo Lula, o que fez durante 8 anos, foi abandonar o interesse econômico e focar nos interesses políticos. Eu não vou nem aqui entrar no mérito se houve uma aproximação ideológica ou não houve, porque o que se considera ideologia nesses regimes, mais, vamos chamar assim, bolivarianos, é uma coisa tão confusa que basta a gente só avaliar as ações brasileiras em relação à nacionalização das petroquímicas bolivianas, as ações estapafúrdias gerais do presidente Chávez, a própria agenda de idas e vindas do presidente Rafael Correa no Equador, as bravatas do presidente paraguaio, Lugo, em relação a Itaipu, e finalmente, mais grave, eu acho, essa nossa agenda com a Argentina. Quer dizer, uma agenda econômica completamente desconectada da realidade. O Brasil aceitou sistematicamente mecanismos de adaptação competitiva, como dizem os argentinos, que são restrições às exportações brasileiras, e não favorecendo produtos argentinos, mas favorecendo produtos de outros países, inclusive chineses. E o Brasil, com essa agenda muito difícil de compreender, que é essa agenda muito influenciada pelo professor Marco Aurélio Garcia, assessor internacional do presidente Lula, e pelas lideranças do Itamaraty vinculadas à questão regional, aceitaram essas posições argentinas com muita passividade. Isso gerou praticamente uma década de estagnação do ponto de vista de integração e uma agenda de discurso retumbante de integração política que não corresponde à realidade. Só para você ter uma ideia, a Venezuela até hoje não apresentou as propostas de acesso a mercados para bens agrícolas e industriais que fazem parte, fundamentalmente, da tarifa externa comum, que faz parte obrigatória da agenda de qualquer país que quiser fazer a integração regional no Mercosul. Quer dizer, não apresentou e não pretende apresentar. Ela diz que aguarda a aprovação do parlamento paraguaio, mas o interesse venezuelano não tem nenhuma relação com a abertura e definição da redução das tarifas de importação de produtos manufaturados.
Ok, professor Christian Lobauer, muito obrigada pela sua participação aqui na 104,5 FM.
Obrigado, um prazer.
Este foi o professor Christian Lobauer, da Universidade de São Paulo, participando desta série de entrevistas sobre a era Lula.